Na minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação: Jean Costa.
Olá, olá, 2:01. Muito boa tarde para você, ouvinte sintonizado aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Eu sou o Jean Costa e esse é mais um Bastidores do Poder, levando a informação e a notícia até você, entrando no ar pelo FM 94.9, aplicativo Bandplay, disponível para sistema Android, também iOS, e para você nos ouvir em qualquer parte do mundo. A partir de agora, eu, Jean Costa, tomo a frente por aqui, nas próximas 2 horas, atualizando o Bastidores do Poder, que tem a produção e reportagens de Juan Romero, mesa de áudio, a sonoplastia do Mago, Vini Barassi, central técnica de Edson Leandro Edinho, na nossa chefia de reportagem e coordenação do Núcleo de Rádios, Vicente Medeiros. Com vocês, e claro, a minha equipe, nós vamos juntos atualizando por aqui as principais informações do noticiário, entre elas essa máfia das apostas que tem nos preocupado e muito, né? A Operação Penalidade Máxima aí trazendo cada vez mais nomes, delegacias responsáveis já com uma atuação mais intensificada e detectando mais e mais jogadores envolvidos. Alguns dizem que não é bem assim, outros dizem que tampouco, mas isso gera um debate, né? Quem será o André Rizek da vez a descobrir a máfia do apito, né? O André Rizek é um dos grandes responsáveis aí por essa descoberta. Espero que dessa vez se faça jornalismo, né? Onde a gente não veja a parcialidade e sim veja a investigação de fato em andamento. E claro, a notícia não para e a gente investiga por aqui na Band também. Participe comigo no 51980610949. Quase que eu solto o WhatsApp da Band News FM por aqui. Tô acostumado, né? Apresentando sempre o Band News Acontece das 6 da manhã até as 7. Então, acaba tendo essa rotina quebrada, por assim dizer. Mas cá estamos, né, Juan Romero? Juan que tá comigo na produção e na reportagem. Daqui a pouco traz a prestação de serviços também. Porque ocorre, neste momento, o velório, né, de João Antônio Dib, ex-prefeito de Porto Alegre, vereador por 10 mandatos aqui na capital. Pude conversar hoje mais cedo com vereadores que conviveram com ele e que possuem histórias em paralelo dentro desse período de atividade do legado que o Dib deixa, né? O filho do Dib, que, por sinal, é médico da minha família, curiosamente, né? É médico do meu pai, na verdade, e de alguns dos meus tios. Então, toda solidariedade, né, à família desde já e aos amigos e pessoas mais próximas. Por aqui nós vamos juntos, atualizando as principais informações do dia, é claro, a partir de agora, pois o Bastidores do Poder conta com o oferecimento de Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E também Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra há 20 anos em Porto Alegre. Olha só que maravilha. 2:04, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500, 3085-5500. A temperatura de momento em 17 graus 4 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Pois muito bem. Começando o destaque do noticiário, eu falava agora há pouco sobre o ex-prefeito e vereador aqui de Porto Alegre, João Antônio Dib. Juan Romero, traz pra gente a prestação de serviços por aqui na nossa programação e esses relatos, né, dos vereadores Pedro Ruas e Mônica Leal. Como é que foram essas conversas, né, no decorrer dessas manifestações e essas histórias pra lá de curiosas entre eles? Mais uma vez, bem-vindo à programação e boa tarde, Juan.
Boa tarde, Jean. Boa tarde a todo mundo que nos ouve aqui nessa tarde de quinta-feira no Bastidores do Poder. João Dib, que é um nome bem relevante na política porto-alegrense, ex-prefeito, vereador aqui da capital por 10 mandatos, que nos deixou aos 93 anos. Ele foi o último prefeito aqui da capital gaúcha durante o período da ditadura militar. Ele foi nascido em Vacaria, no dia 24 de julho de 1929, formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Atuou também como servidor público municipal e também como secretário antes de chegar à Prefeitura de Porto Alegre em 1983. Naquela época, ele foi indicado pelo governador, pelo então governador Jair Soares, que estava, naquela época, no Partido Democrático Social. Dibe também teve uma longa trajetória como vereador de Porto Alegre, foi eleito para o cargo diversas vezes ao longo da sua carreira política, mas deixou justamente este mundo em 2012, depois de 10 legislaturas. Tudo isso por conta da idade e também das dificuldades de locomoção que foram causadas por um assalto que Dibe sofreu em 1968. Assalto esse que obrigou ele a usar cadeira de rodas, justamente por mais de 2 décadas. O vereador Pedro Ruas, do PSOL, foi colega de João Antônio Dibe na Câmara durante 5 mandatos. Segundo Pedro Ruas, o progressista pode ser definido como um homem honesto, muito honrado e guerreiro da espada limpa.
Foi o vereador da história da Câmara que mais teve mandatos, e desses 10, eu estou no meu 7º, desses 10, eu fui 5 colegas dele. Eu fui o primeiro vereador do governo Fogaça que foi líder de oposição. E eu, o Dibe, era líder do governo no governo Fogaça. E nós, representando situações bem distintas, o homem era um homem de direita, um homem de esquerda, nós mantínhamos um contato de amizade, de respeito, fantástico. Quer dizer, ele na direita e eu na esquerda, e nós tínhamos uma relação de respeito, de amizade, e o Dibe tinha essa característica fantástica. Tu fazia um acordo hoje com o Dibe, hoje não precisava cobrar daqui a 1 ano, porque ele cumpria tudo.
A vereadora Mônica Leal, do Progressistas, destacou a relação quase paternal que ela teve com o João Antônio Dibe. Segundo Mônica Leal, o ex-prefeito foi um dos maiores incentivadores da vida política dela aqui em Porto Alegre.
Foi um grande incentivador, apoiador da minha caminhada política em todos os momentos, principalmente quando meu pai, Pedro Américo Leal, faleceu. Ele participou da minha vida, ele tomou esse lugar, esses conselhos que me dava, as orientações. Então, eu te diria com toda tranquilidade que foi um grande amigo, uma pessoa que vai fazer muita falta na minha vida política, porque quando eu tinha alguma dúvida, eu queria alguma orientação sobre algum projeto polêmico, enfim, eu ligava para ele. Há poucas semanas, sobre o DEMAI, eu liguei para ele, nós conversamos longamente no telefone e ele estava no hospital.
Jean Pedro Ruas destacou também uma das histórias favoritas que ele tem com um ex-colega de Câmara. Na época, João Dibe era líder do governo Fogaça e Pedro Ruas, vereador do PSOL, era o líder da oposição. O vereador não foi convidado para uma reunião e adotou uma estratégia bem inusitada para participar. E essa ideia, conforme Pedro Ruas, contou com o aval de João Antônio Dibe.
Fogaça fez uma... Era prefeito. E o Fogaça fez uma reunião com os servidores que estavam em greve. Iam começar uma greve, algo assim. E o João Dibe foi convidado como líder do governo. E eu não sei por que não me convidaram. Como líder da oposição, não me convidaram. Aí eu fui lá no gabinete do Dibe, eu me queixei. Pô, Dibe, ele disse, bah, tá errado mesmo, mas eu não fui eu que fiz os convites. Aí eu tive uma ideia, porque ele usava... O Dibe era cadeirante, né? E eu disse, Dibe, tu vai com... Ele tinha mais de uma, né? Tu vai com a tua cadeira de motor ou sem motor? Ele disse, ah, que vou com o que eu quiser. Aí eu digo, se tu for com a sem motor, eu entro empurrando tua cadeira, ninguém vai me olhar. Eu tô na reunião. Ele achou muito engraçado e topou a ideia, nós fizemos. E foi muito engraçado, foi uma arte que nós fizemos, né? Foi uma coisa quase de guri, assim, né?
Conforme Mônica Leal, uma das mais histórias mais marcantes do período que ela teve de convivência com o João Antônio Dibe diz respeito ao período em que o pai dela, Pedro Américo Leal, foi colega de Câmara e também de partido do ex-prefeito. Segundo ela, a ligação entre ambos era motivo de rivalidade entre os companheiros de bancada.
Na época, né, eles vieram da Arena, PDS, nosso partido mudou de siglas, muitas siglas, hoje é progressista, mas os dois sempre foram do mesmo partido. E eles então eram vereadores e um dia eles, num debate, ele vira para o meu pai e diz assim, Pedro Américo, só ganha de mim porque tu tem uma filha mulher. e eu tenho só filhos homens. Então ele tinha uma ligação comigo muito forte e isso me marcou, porque ele costumava dizer para o meu pai que ele estava na frente por esse motivo, e que tinha uma filha que ainda na época assessorava ele.
O ex-prefeito estava internado no Hospital Moinhos de Vento, aqui mesmo em Porto Alegre, há alguns dias antes do seu falecimento. A causa da morte não foi divulgada. O prefeito Sebastião Melo decretou luto oficial de 3 dias na cidade em homenagem a Dib. Nas redes sociais, o prefeito lamentou a morte do amigo pessoal e disse que, com dor no coração, recebemos a notícia do falecimento do grande João Antônio Dib. Mais que líder político e exemplo de gestor público, foi meu amigo do peito. Isso as palavras do prefeito na publicação. Viveu longa e boa vida e deixou honrosos valores plantados, a publicação do prefeito Sebastião Melo nas redes sociais, já.
Velório que ocorre agora, né, Romero, nesse momento, inclusive.
Exatamente, vai até às 6 horas da tarde, está acontecendo lá no Salão Nobre do Paço Municipal Coração, aqui da capital gaúcha, onde João Antônio Dib exerceu o seu cargo de prefeito da capital, relembrando, foi o último durante o período da ditadura militar.
Muito bem, obrigado, Juan Romero. Volta ao longo da nossa programação aqui da Rádio Bandeirantes, no Bastidores do Poder. Quem também está sendo velado hoje é o músico, né, Luiz Carlos Borges. Família, os amigos, inclusive os fãs, se despedindo dele desde hoje cedinho, às 9 horas, no Teatro São Pedro. Velório que também será aberto ao público até às 6 horas da tarde desta quinta-feira, hoje 11 de maio, portanto, né, lembrando a nossa audiência. O corpo do artista, após ser velado, será levado ao crematório da cidade de Glorinha, numa cerimônia que será reservada somente aos familiares. Os músicos, como Renato Borghetti, acabaram se manifestando a respeito da perda, dizendo que, além de um amigo, o trabalho de Borges também fica para a posterioridade, né? Que é um fato, posteridade, melhor dizendo, e que deixa um legado histórico, né? O músico faleceu aos 70 anos na noite de ontem, estava internado no complexo da Santa Casa desde 29 de março e não resistiu a uma cirurgia para conter um aneurisma de aorta, né? Então, solidariedade à família, principalmente aos amigos também nessas horas. São 2h13, 17 graus 5 décimos. Mandar um abraço para o Marcelo Ribeiro, está na nossa audiência nesse momento, né, Vini Barassi? Sintonizado por aqui, o Argileu Barbosa, meu verdadeiro padrinho, né? Tá o Dindo, né? Melhor dizendo, tá na nossa sintonia, tá pedalando, tá nos ouvindo aqui na nossa programação da Rádio Bandeirantes. Um beijo pra nossa produtora aqui da Band News, a Fabrini Bartz também tá na sintonia. E claro, a você ouvinte que participa na nossa programação, 51980610949, fique sintonizado e participe conosco por aqui, que o Juan Romero lê os recados da interatividade mais adiante. Lembrando sempre, Bastidores do Poder, com o oferecimento de Azoff BM. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51981479242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. 2h15... 17 graus, 5 décimos. Hoje a gente também fala a respeito do acordo firmado pelo Ministério Público do Trabalho com a empresa BASF. 9 milhões de reais no caso dos trabalhadores resgatados em condição semelhante à escravidão lá em Uruguaiana, na fronteira oeste. Esse acordo aí que vai beneficiar 85 trabalhadores, né? Número assustador. Os números que preocupam aqui no estado em virtude desses trabalhadores resgatados em condições semelhantes à escravidão. Não é porque o assunto sumiu um pouquinho nos últimos dias do noticiário que a gente vai deixar de bater nessa tecla por aqui, né? Sempre que pintar alguma informação ou denúncia, é claro que a gente traz aqui da maneira mais completa para você que nos acompanha. 2h15, atenção, fique atento, faça que ninguém na live nesse momento com meu copinho d'água. Beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais e ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada ou alcalina, com ou sem ozônio, Vini Barassi, é na WaterSul. Ligue o WaterSul, 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite nosso site, www.watersul.com.br. Vamos nessa. Bastidores do Poder, 519-8061-0949 é o nosso WhatsApp. Especialista em direito esportivo, o jornalista Andrei Kampf, conversou com a nossa equipe do Jornal Gente hoje cedo a respeito da crise envolvendo as casas de apostas no futebol brasileiro. Daqui a pouco mais, Vini Barassi, a gente fala sobre esse assunto. Porque antes disso, tem um estudo muito bacana, inclusive a respeito desse fato, Eduardo Oliveira fez uma reportagem muito bacana aqui pra gente agora, a respeito do estudo que mostra o perfil das mulheres apenadas no Rio Grande do Sul, e aponta que cerca de 80% são mães e não possuem o ensino médio completo. A partir desses dados, o objetivo é desenvolver políticas públicas voltadas a essas mulheres. Eduardo Oliveira conta a história a partir de agora, aqui no Bastidores do Poder. Duda.
Privadas de liberdade, as mulheres no Rio Grande do Sul representam apenas 5,7% do sistema prisional no estado. Mesmo assim, o impacto da privação de liberdade de uma matriarca na família gera várias consequências sociais. Dados do Observatório do Sistema Prisional trazem números e o perfil dessas mulheres, que em sua maioria são mães e não possuem ensino médio completo. A análise feita pelo governo do estado aponta que os principais motivos de recolhimento são aqueles associados a drogas, sendo 47,2%, e contra o patrimônio, 29,6%. No sistema prisional gaúcho, 78% das apenadas são mães. Considerando o nível de escolaridade, 79% das apenadas não têm ensino médio completo, o que pode estar associado também a outros índices. Lilian das Graças Ramos, analista de projetos e políticas públicas da Assessoria Técnica da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, destaca que a maior preocupação do estudo é traçar um perfil dessas mulheres para que possam ser criadas ações específicas voltadas a esse público que se encontra em situação de vulnerabilidade social.
Tudo indica que sim, que são mulheres relativamente jovens, como foi falado, já a grande maioria delas mãe. Também a gente pode olhar pela natureza dos crimes pelo qual elas foram presas, né? Que é, em grande maioria, drogas e patrimônio. Geralmente são crimes de pessoas de mais baixa renda. Então, às vezes, tudo isso está associado, né? Elas têm menos oportunidades de estudo, o que faz com que a renda seja mais baixa e que, muitas vezes, para sustentar a família, acabam entrando nesse mundo do crime.
Mulheres entre 35 e 45 anos representam 30,2% das apenadas, seguidas da faixa etária de 25 a 29 anos, com 20,3%, e mulheres de 30 a 40 anos, representando 17,6%. Uma das principais particularidades desse público é que são as mães as principais responsáveis pelos filhos, assumindo o papel de chefe de família. Com a reclusão, há situações em que as crianças têm de transitar entre casas de parentes ou abrigos, o que gera uma desestruturação dos núcleos familiares.
Não adianta a gente pensar só nessas mulheres, mas principalmente nas famílias, porque, em geral, essas mulheres acabam entrando no mundo do crime justamente para ajudar essas famílias ou porque não tem outro tipo de oportunidade mesmo. Tem que lidar com o filho sozinho muitas vezes. E na hora que você vê que 78% delas são mães, a gente tem que pensar em famílias desestruturadas. Muitas vezes a falta de um pai, a gente não vê tanto a família, um filho indo para um lado, outro filho para outro, mas na falta de uma mãe isso é mais comum.
Em números, em um universo de 43 mil pessoas privadas de liberdade no Rio Grande do Sul, 2.400 são mulheres.
Excelente, né? Bom que o olhar social de Eduardo Oliveira para assuntos tão delicados como esse possam vir à tona, né? E a gente sempre exemplificar por aqui, trazendo detalhes, números, dados, estudos. E a Duda sempre com essa visão tão importante e que é simbólica, né, para o jornalismo, com informações que por vezes não chegam em alguns lugares que precisam e a gente tem a oportunidade por aqui. Que bom que ela traz esse dado. Esses dados e agora essa oportunidade, né, de abrir o olhar para um tema que é relevante, sim, embora as pessoas por vezes ignorem e digam que não é. São 2h21 agora, temperatura em 17 graus 5 décimos. Vamos retomar o assunto. João Dibe, ex-prefeito de Porto Alegre, vereador por 10 mandatos, faleceu ainda ontem,
Está na linha conosco o presidente do Progressistas, deputado emérito, Celso Bernardi, companheiro de João Dibe ao longo dessa trajetória de partido. Presidente, uma boa tarde. Sei que o momento é delicado, até mesmo para desejar uma boa tarde. Obrigado por nos atender. O Juan Romero comentava agora aqui que o senhor está no velório neste momento, né? Seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Bandeirantes.
Obrigado a você, Jean, pela oportunidade. Os cumprimentos aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Estou participando aqui do velório na Prefeitura Municipal, no Paço Municipal, do nosso ex-prefeito, ex-vereador e principalmente um exemplo de homem público, João Antônio Dibe, que depois de servir e amar essa cidade por longos e longos anos, deixou essa travessia aqui para chegar no céu. Tenho certeza que, a partir de hoje, terá mais lá um jardineiro para cuidar muito bem lá das belezas naturais e da beleza do paraíso, que é o nosso João Antônio Dibe.
Presidente Celso, é um legado representativo que é um marco não apenas para a cidade, mas até mesmo para o próprio partido. A gente viu essa transição do hoje Progressistas ao longo dessas últimas décadas, essas mudanças que vão desde o nome até mesmo da própria ação do partido na política brasileira ao longo dos últimos anos. Qual é o legado que Dibe deixa para o próprio Progressistas, especialmente ao longo de toda essa transformação, né? Ele que vivenciou, foi o último prefeito no período de ditadura, a gente vê toda essa transformação de cenário político também. Eu queria sua avaliação a respeito desse tópico.
Bom, primeiro foi um privilégio, né, a gente ter conhecido o João Antônio Dibe, ter convivido com ele. Desde a nossa velha arena, eu me filiei na arena em 72, lá em Santo Ângelo. Depois eu vim para Porto Alegre no final de 78, e o João Antônio Dibe já era vereador aqui, foi eleito vereador a primeira vez em 1973. E o Dibe é daquelas pessoas que conhecia a cidade, amava a cidade, sabia cuidar das pessoas, tinha uma franqueza, que era uma franqueza ao mesmo tempo, às vezes, de questões duras, assim, no sentido de dar uma opinião, de discordar, mas era com uma leveza e com um espírito de servir bem à coletividade, ao coletivo, né? E um exemplo também de parceiro político, né? Ele filiou-se à Arena e passou por todos os partidos, você falou muito bem já, nós tivemos mudanças de sigla, se mudava o rótulo, como se diz, mas não se mudava o conteúdo, e ele continuou fiel, coerente com o nosso partido. Por isso, o nosso dia de hoje é de respeito à família, e eu tenho certeza que a família teve um sentimento que eu sempre tive. Ele tinha dois amores, a família e a cidade, né? E amava Porto Alegre. Tem muitas pessoas que gostam, que amam Porto Alegre, mas tenho certeza que ninguém mais do que Antônio Dibe amou essa cidade.
Eu acredito.
Amava a cidade, cuidava da cidade, cuidava das pessoas, fazia as observações, exerceu 10 mandatos de vereador com a seriedade sempre, com a sinceridade, com opiniões fortes e opiniões que eram muitas vezes verdadeiras e sabia discordar na hora certa e da maneira certa. Por isso que nós temos um legado e um exemplo. As pessoas gostam, né, Jean, de serem governadas, de serem lideradas pelo exemplo.
Sim.
E o João Antônio Dibe é um exemplo de homem público ético, no aspecto moral, e um gestor. Não é fácil conciliar. O padre Antônio Vieira disse que o mais difícil em política era o cara conciliar a política,
né,
a arte de fazer política, com a arte de ser um bom gestor, de saber administrar a cidade. E ele sabia administrar a cidade, ele sabia conviver com o povo, os verdadeiros interesses do povo. Por isso que para nós hoje é um dia de luto, mas ao mesmo tempo um dia em que nós sabemos que o João Antônio Dibe vai estar presente sempre, nos seus exemplos, nas suas ações, nas suas obras espalhadas por essa cidade, principalmente pelo cuidado com as pessoas, com a vida humana. E por isso que eu estou aqui para transmitir esse registro de modo muito especial a todos os seus familiares, aos amigos, e que Deus o tenha, e que nós vamos continuar vendo o João Antônio Dibe caminhando e depois nos últimos anos de cadeira de roda, mas nunca deixando de estar presente e de opinar e de ser aquele líder que nós tanto precisamos.
De fato. Agora, presidente Bernardi, o senhor falou muito sobre essa questão da história, né, do marco, do amor que Dibe teve por Porto Alegre. Eu acho que é impossível não amar essa cidade, inclusive. Mas a minha pergunta agora é em relação ao que, na sua visão, João Antônio Dibe representou e representa para Porto Alegre, né, ao longo desse legado. O senhor falou muito sobre o amor dele pela cidade, mas enquanto a sua visão da cidade em relação a esse legado deixado por ele, o que ele representa para Porto Alegre?
Bom, eu vou repetir, quer dizer, as pessoas gostam de ser lideradas, né, governadas, por líderes, por pessoas que deem exemplos. Líderes que deem exemplos, que são referência. O exemplo realmente é fundamental. Então, o legado que o DIB deixou para nós na vida política é fazer política com ética. Fazer política de maneira... E a honestidade política consiste exatamente em cumprir aquilo que se promete, fazer aquilo que é o melhor para o interesse coletivo do povo. E o DIB sempre teve esse cuidado de... Porque o destinatário das ações políticas é o povo, né? O povo, afinal de contas, é que Sua Excelência, o povo que elege, que coloca as pessoas... E o colocaram aqui por 10 vezes na Câmara Municipal de Vereadores e aqui na Prefeitura, e mesmo que tenha sido o último, você falou isso antes, nomeado prefeito de 83 a 85, quando a eleição de prefeito Colares, eu tenho certeza absoluta de que a cidade sabe que o DIB, se tivesse um problema na qualquer um dos lados da cidade, no lado sul, no lado leste, leste, norte, ele estava presente, levando a sua palavra e a sua experiência. Veja bem, o DIB foi servidor público aqui da prefeitura por anos e anos. Ele ocupou 4 ou 5 secretarias importantíssimas de transporte, mobilidade urbana, os nomes mais diferentes aí. E sempre dedicado ao serviço público, né? E um governo, uma pessoa se mede pelos seus resultados. Resultados na política pela sua gestão, pela forma de fazer gestão, pela forma de fazer as obras e não só fazer o modo de fazê-la, né? Então, o legado de para nós, politicamente, é o legado de um exemplo, né? De um homem que nós podemos fazer por referência, dizer, bom, este homem foi nosso parceiro, nosso companheiro, nosso colega de partido, e é um exemplo de gestor público e de sensibilidade política, né? Porque também se faz necessário fazer política, ter capacidade de conhecer a cidade e saber respeitar e conviver com as pessoas. E o DIB são daquelas pessoas de personalidade forte, mas que sabe conviver com as diferenças. Ele fez muitos, e tem muitos amigos, o DIB, que são pessoas que são adversários políticos, mas isso nunca interferiu na relação de amizade. Eu nunca vi uma pessoa dizer que não gostasse do DIB, mesmo que tenha posições ideologicamente, de ideias diferenciadas da posição do DIB. Então, para nós, progressistas, é uma perda importante, porque mais continuará sendo o nosso exemplo, né? A nossa referência e o nosso orgulho de dizer: João Antônio DIB foi darinista, foi progressista de hoje, foi do PSD, foi do PDS. Nós mudamos de sigla, mas ele não mudou e manteve-se fiel e com muita dignidade.
Presidente, uma última pergunta para não tomar mais tanto do seu tempo aqui. Tem alguma história que o senhor considere a mais marcante desse período de convivência com João Antônio DIB?
Olha, eu tenho várias histórias, né? Mas eu me lembro de uma campanha política, né, em que nós estávamos fazendo campanha com um candidato, e o candidato resolveu valorizar algumas obras que tinham sido feitas, e o João Antônio DIB, no meio de uma dessas reuniões partidárias, disse assim: bom, eu quero dizer que está havendo um exagero de parte do nosso candidato, né? Não, ele não fez tanto quanto ele está dizendo, né? Portanto, temos que colocar a honestidade daquilo que ele realmente fez, e não foi tanto quanto ele está dizendo, e eu não quero que ele passe isso para o cidadão e o cidadão vota iludido de que a obra A, B, C, e se toma série de obras não foram feitas só por ele. Teve a participação de outras lideranças, né?
Perfeito.
Era uma figura muito especial para nós do partido, muito querida, e eu devo dizer que nós nos orgulhamos muito de ter tido com o nosso prefeito. Não tivemos o Vilela aqui também nos últimos anos. A cidade teve grandes prefeitos, tem, né, no Loureiro da Silva uma referência com o prefeito, que era amigo, muito amigo. O DIB se espelhava no Loureiro da Silva, né?
Sim.
Ele ia fazer aquilo que aprendeu também, que admirava e que foi parceiro do Loureiro da Silva. Depois tivemos o Vilela, e não posso encerrar, João Jansen, fazer uma referência aqui ao atual prefeito Sebastião Melo, que tem muita coisa parecida. Como eu digo assim, a pessoa, além de prefeito, é o capataz da cidade. Se tiver um buraco lá na ponta, ele vai lá, ele vai ver de perto as obras. Sebastião Melo tem um pouco de DIB nesse aspecto, de estar presente, de ser o capataz da cidade, de cuidar muito da cidade, sem esquecer que primeiro se cuida das pessoas.
Perfeito. Presidente do Progressistas no Rio Grande do Sul, Celso Bernardi, muito obrigado por atender aqui a equipe da Band.
Eu agradeço a oportunidade, um abraço a você, os cumprimentos aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, saúde e paz para todos, que era uma velha expressão usada por João Antônio DIB.
Solidariedade desde já ao senhor, e também estendo aqui solidariedade ao Denis, né? O Denis é médico do meu pai, Denis, particularmente, então,
o Denis é
família toda.
Parceiraço aí, médico, amigo, o João DIB. O Denis também, para nós, é uma referência. Foi o nosso parceiro também, todo parte da vida política.
Lembro bem. Grande abraço, presidente. Até uma próxima. 2h31, temperatura de momento em 17 graus. 8 décimos no oferecimento de Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. Está aí, portanto, né, Celso Bernardi, presidente do Progressistas aqui no Rio Grande do Sul, falando sobre esse legado deixado por João Antônio Dibe, né? 2h32, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. 3085-5500. Bastidores do Poder faz um rápido intervalo e retorna em instantes.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio.
Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 98147 9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
Educação transforma vidas. Educação acelera o desenvolvimento. Educação abre portas. Com a educação, o futuro chega antes. O movimento pela educação está envolvendo os gaúchos em um grande debate para melhorar a qualidade do ensino. No último dia 28 de abril, estivemos em Marau e foi um sucesso. Participe da próxima edição, dia 26 de maio, às 9 horas, em Restinga Seca, na Faculdade Antônio Meneghetti. Assembleia Legislativa. Educação para o desenvolvimento.
Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre, a marca mais conhecida e respeitada do setor da construção. A FAC Materiais de Construção tem o compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br.
Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios? Porque pensa sempre positivo. A Stara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos, que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade, que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais positivo. E positivo é fazer com a Stara.
O restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes. Contamos com cortes de carnes nobres da Coqueiro, além de uma nova carta de drinks. Não é à toa que fomos considerados o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Uma cozinha gaúcha com alma italiana, garantindo uma vivência gastronômica única e inesquecível. A família Aita te espera no restaurante Santo Antônio. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
O alimento é uma fonte de nutrientes muito poderosa, capaz de manter a imunidade, a saúde e o bem-estar de todos. É por isso que produtores rurais de todos os cantos do estado continuam acordando cedo para trabalhar, para que a população continue com comida na mesa e com a saúde em dia. Vamos juntos superar os desafios da pandemia. Uma mensagem do Senar e de todos os produtores rurais do Rio Grande do Sul.
Vamos juntos!
No mês de maio, está rolando uma festa de ofertas que você não pode perder. São os 20 anos da Sinoscar em Porto Alegre. A rede Chevrolet do Grupo Sinosserra tem troca de óleo a partir de R$ 135,00. Geometria e balanceamento em 3 vezes de R$ 46,00. E ainda, pneus em até 10 vezes no boleto. Venha dar esse presente para você nas lojas Sinoscar de Porto Alegre. No trânsito, escolha a vida.
O Grupo Bandeirantes acompanha a missão do governo do estado aos Estados Unidos. Em Nova York, de 8 a 12 de maio, a busca por novos investimentos, tecnologia e inovação. Com o jornalista Sérgio Stock.
Estaremos trazendo todos os detalhes da apresentação do Rio Grande do Sul na vitrine internacional nas rádios Bandeirantes e Band News, Band TV e Digital.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
Com Jean Costa.
Está de volta, 2 horas 36 minutos. Temperatura de momento em Porto Alegre na casa dos 17 graus, 9 décimos. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra, completa 20 anos em Porto Alegre. Tem festas e tem festa de ofertas todo mês de maio. Olha só que maravilha. Não fique de fora, não vamos perder, né? A oportunidade está aí e aproveita quem quer. O Hospital São Lucas da PUC acaba de lançar o ambulatório de ginecologia do esporte, voltado para mulheres que praticam atividade física. O serviço conta com avaliação do ciclo menstrual e sua interferência no desempenho esportivo e muitas outras questões que fazem parte dessa especialidade. Agende já a sua consulta pelo telefone e WhatsApp 3220-3000. Hospital São Lucas da PUC, inclusive com esse estudo, né, da Butantan, em parceria com o Instituto Butantan quanto à vacinação da dengue, no qual eu fui voluntário. Estudo muito bacana por aí, que está com o seu andamento, né, bem encaminhado. Expectativa é de que o sucesso venha e de imediato. A gente deve ter uma prévia sobre isso lá em janeiro, mas ainda tem muito caldo para atuar por aí ainda. São 2h38, vamos atualizar o esporte. Aliás, o esporte não, o trânsito, desculpa, estou acostumado.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
O esporte é daqui a pouco mais a gente fala sobre isso. Josh Bittencourt atualiza a mobilidade urbana pra gente agora.
Diversão garantida é com a Sky, Disney Plus e Star Plus por R$ 39,90 nos primeiros 6 meses. Ligue agora para 3003-8522. Sky, a gente se diverte junto. Boa tarde, Jean. Também
boa tarde,
aqui
Josh.
No Bastidores do Poder, nessa quinta-feira. Trânsito sendo liberado na Voluntários da Pátria com a Coronel Vicente, no Centro Histórico, onde aconteceu um incêndio em uma loja, um atacado de roupas. Os bombeiros foram acionados, já fizeram combate às chamas. E atenção, então, porque o trânsito aos poucos vai normalizando, mas ainda tem um pouco de retenção. Na Zona Sul, teve atropelamento por carro, na Juca Batista, em próxima rótula com Edgar Pires de Castro, ainda afetando o trânsito no sentido centro. Diversão garantida é com a Sky, Disney Plus e Star Plus por R$ 39,90 nos primeiros 6 meses. Ligue agora para 3003-8522. Sky, a gente se diverte junto. Jean.
Obrigado, Josh Bittencourt. Retorna ao longo da nossa programação aqui na Band. Olha só, com seus pilares ESG, a Taurus consolida sua posição como uma empresa estratégica de defesa no mercado. Os detalhes com a repórter Fabrine Bartz.
Cientes de suas responsabilidades ambientais, a Taurus tem como premissa a constante busca de aperfeiçoamento do sistema de gestão ambiental, contando com uma equipe capacitada e dedicada a questões ambientais. O investimento em novas tecnologias e inovação de processos favorece a redução na geração de resíduos, menor consumo de energia e menos utilização de recursos hídricos, itens primordiais na avaliação da empresa. A secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, Marjorie Kaufmann, pontua a importância desse movimento para o meio ambiente e para a sociedade como um todo.
Quando a gente vê que as empresas estão fomentando esse pensamento ESG, é importantíssimo, porque a gente vê um amadurecimento do coletivo do Rio Grande do Sul. Mas, acima de tudo, o pensamento ambientalmente correto, ele traz eficiência, ele traz inclusão, ele traz transparência, e aqui várias iniciativas foram faladas de reaproveitamento dos materiais, que tão importante como ambientalmente, eu acredito que é a parte social, em que o ser humano está inserido nisso tudo, o desenvolvimento está inserido nisso tudo, e o pano de chão é o meio ambiente, que precisa ser muito bem utilizado, muito bem aproveitado para minimizar esse uso desenfreado de recursos naturais.
A Taurus tem como propósito garantir a sustentabilidade e rentabilidade ao negócio através da inovação e tecnologia e ações para a redução de impactos ambientais.
E a Taurus é essencialmente ESG porque lida com segurança nacional, desenvolvimento da economia e das novas tecnologias. 2h41, rápido intervalo, voltamos em seguidinha.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
Com Jean Costa.
O Hospital São Lucas da PUC-RS acaba de lançar o Mais Traumato Ortopedia, uma linha completa de cuidados em traumatologia e doenças ortopédicas. Dê uma emergência para os casos de traumas musculoesqueléticos diversos, até consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade em um só lugar. O serviço inclui toda a estrutura do campus da saúde, com um centro de reabilitação dedicado e um parque esportivo para o bem-estar e a prevenção de doenças. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/maistraumatoortopedia.
Os tabelionatos de notas brasileiros estão autorizados pelo Poder Judiciário a fazer separações, divórcios, inventários e partilhas, com consenso entre os envolvidos e sem menores ou incapazes no processo. É possível fazer um divórcio em apenas um dia e inventários em até 15 dias. Acelere a solução de suas questões com os serviços digitais dos tabelionatos gaúchos. Tabelionatos de notas. Segurança e eficácia para você e sua família. Saiba mais em colegionotarialrs.org.br.
No mês de maio, está rolando uma festa de ofertas que você não pode perder. São os 20 anos da Sinoscar em Porto Alegre, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. Tem Onix com parcelas a partir de R$ 386,00, com taxa zero. E ainda, Tracker em 24 vezes com taxa zero. Venha dar esse presente para você nas lojas Sinoscar de Porto Alegre. No trânsito, escolha a vida.
Em busca de destaque no mercado de trabalho? Então se liga! Graduação na prática é Senai. Aqui você aprende com professores especializados e de maneira objetiva. Cursos com prática aplicada nas áreas de tecnologia, sistemas, automação industrial, redes e telecomunicações. Acesse senairs.org.br, inscreva-se e conquiste o diploma com mensalidades a partir de R$ 397,00.
Quem disse que precisa ser complicado abrir um negócio? Com o Tudo Fácil Empresas, você faz isso de forma digital, sem complicação e sem custo nenhum. Basta acessar tudofacilempresas.rs.gov.br e formalizar o seu negócio. Tudo na palma da sua mão em apenas 10 minutos. É fácil, é rápido, é gratuito. É Tudo Fácil Empresas. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
Na parceria na ADURG Sindical com a Cressol, o cooperado encontra as menores taxas e melhores condições de crédito e financiamento. Lute e coopere por um novo sistema financeiro. Você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos. Com esta parceria, você se torna um agente financeiro e contribui com o desenvolvimento local e regional. Informações, acesse adurgs.org.br.
Quando começa o futuro? Nos nossos sonhos. Nas nossas escolhas. O futuro é um caminho que seguimos, onde nossas aspirações se tornam realidade e nossas decisões moldam um mundo novo, um mundo melhor. Mas quando o futuro se torna o presente, é o marco de um recomeço. Porque o futuro não começa, ele se renova. E nós nos renovamos com ele. A BS Bills agora é B8. Reinventar o futuro. Agora.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Jean Costa.
E vamos direto ao repórter Bandeirantes.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
O relógio marca 2 horas e 46 minutos. Começa agora mais um Repórter Bandeirantes. PGR pede ao STF a abertura do inquérito para investigar Google e Telegram por participarem da campanha de desinformação. O repórter da Band, Rafael Procópio, tem mais detalhes.
A pedido da Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito para investigar se os diretores do Google e do Telegram no Brasil participaram e qual teria sido o envolvimento deles na campanha de desinformação contra o chamado PL das fake news. O processo está correndo em sigilo no STF, mas a expectativa é de que a questão seja analisada pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o responsável por situações semelhantes. Ontem, Alexandre de Moraes determinou que o Telegram excluísse a mensagem que foi enviada aos usuários e que era contra o projeto de lei. O Google passou por situação semelhante no início do mês, quando foi obrigado pela Secretaria Nacional do Consumidor a marcar como publicidade um material que criticava o projeto de lei que tramita no Congresso.
O rendimento médio real domiciliar per capita teve alta de 6,9% em 2022, na comparação com 2021, ano que teve o maior valor da série histórica iniciada em 2012. Segundo o IBGE, o valor do ano passado chegou a R$ 1.586. O resultado representa uma recuperação após as perdas de 5,6% em 2021 e 3,2% em 2020. A região Nordeste segue com o menor rendimento médio mensal domiciliar per capita de R$ 1.011, enquanto a do Sul tem o maior, de R$ 1.927. A diferença entre as duas regiões é mais de R$ 900. Agora, 2 horas e 47 minutos. Obrigada por acompanhar o repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Escolha jogar junto com o futebol feminino. Cadastre e use seu Visa para concorrer a viagens para a Copa do Mundo Feminina FIFA. Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Consulte regulamento e número do certificado SRE em vaidevisa.com.br/vaibrasil.
Quer sair de Hilux novinha? Então se liga no que a Toyota preparou para quem é movido por ofertas. Esse mês, você aproveita ofertas e condições especiais. Tem Hilux Power Pack com 10% de desconto para produtor rural. A pronta entrega com condições exclusivas para pessoa jurídica. É sua chance de comprar sua Hilux Power Pack. Aproveite! Toyota! No trânsito, escolha a vida.
Onde tem aço ArcelorMittal, tem compromisso com as pessoas e o planeta. Nos orgulhamos em produzir o aço que está presente no dia a dia de todos nós. Somos a líder em aços no Brasil e, de olho no futuro, assumimos o desafio de neutralizar as nossas emissões de carbono até 2050. Seguimos juntos na construção de um futuro mais sustentável. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta.
Escolha jogar junto com o futebol feminino. Cadastre e use seu Visa para concorrer a viagens para a Copa do Mundo Feminina FIFA. Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Consulte regulamento e número do certificado SRE em vaidevisa.com.br/vaibrasil.
A Sky tem tudo para quem é fã da diversão. Você já ouviu falar do Sky pré-pago? Com ele você não paga mensalidade e só recarrega quando quiser assistir. Tem recargas de 3, 7, 15 ou 30 dias a partir de R$ 9,90. E mais, cliente Sky também assiste sua programação pelo app da Digo, sem custo adicional. Dê a Sky de presente no mês das mães. Ligue agora para 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto.
Quer descobrir tudo sobre o futuro do varejo alimentar? Venha para a APAS Show 2023, Além de Alimentos. Aqui você encontra muita inovação, lançamentos de produtos, centenas de estandes do mundo inteiro, palestras imperdíveis do Congresso de Gestão Supernova e infinitas possibilidades de negócios. Garanta seu lugar na maior feira supermercadista do mundo, de 15 a 18 de maio no Expo Center Norte. Inscrições abertas, apasshow.com.
Escolha jogar junto com o futebol feminino. Cadastre e use seu Visa para concorrer a viagens para a Copa do Mundo Feminina FIFA. Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Consulte regulamento e número do certificado SRE em vaidevisa.com.br/vaibrasil.
Quer sair de Hilux novinha? Então se liga no que a Toyota preparou para quem é movido por ofertas. Esse mês, você aproveita ofertas e condições especiais. Tem Hilux Power Pack com 10% de desconto para produtor rural. A pronta entrega com condições exclusivas para pessoa jurídica. É sua chance de comprar sua Hilux Power Pack. Aproveite! Toyota!
No trânsito, escolha a vida.
Onde tem aço ArcelorMittal, tem compromisso com as pessoas e o planeta. Nos orgulhamos em produzir o aço que está presente no dia a dia de todos nós. Somos a líder em aços no Brasil e, de olho no futuro, assumimos o desafio de neutralizar as nossas emissões de carbono até 2050. Seguimos juntos na construção de um futuro mais sustentável. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta.
Duas e 52, 17 graus, 9 décimos de temperatura, friozinho lá fora. E ficando por aqui porque eu tô só com uma mais... Quarta, levemente ligado por aqui no estúdio. O pessoal na live tava perguntando anteriormente, mas não dá pra se manter, né, Vini Barassi, com esse alívio do ar-condicionado por aqui nesse meio tempo. Participe comigo, 519-8061-0949, mande sua mensagem, faça que nem o Pedro aqui mandou mais cedo, perguntando por que eu ando sumindo da TV Band, né? Pois é, não me chamaram mais, rapaz, mas nunca vi disso, né? A gente ganha prêmio, faz uma cobertura excelente, não aparece mais, mas aí é critério de cada um, e eu sigo por aqui focando na rádio, que é a minha grande prioridade. 2h53, participe, 519-8061-0949. Interatividade com o Juan Romero também trazendo outros recados daqui a pouco. Mas antes, destaques do noticiário do Rio Grande do Sul, Juan Romero. Exato, infelizmente, o número de óbitos por dengue subiu, né?
26 agora a gente tem, segundo o que a Secretaria da Saúde divulgou nessa última atualização agora, de tarde, nessa quinta-feira, o Centro Estadual de Vigilância e Saúde, que é quem coordena justamente esse monitoramento da situação da doença aqui no estado do Rio Grande do Sul, e confirmou mais 3 óbitos, então, totalizando esses 26. O que, que são, de quem são esses últimos óbitos e onde? Todas de mulheres com comorbidades. Um deles aconteceu no dia 7 de maio, de uma moradora de Ijuí, que tinha 80 anos. Outra de uma outra mulher de 87 anos, de Roca Salles, dia 29 de abril. E o terceiro é de Encantado, que aconteceu no dia 21 de abril, aos 89 anos. Ou seja, o número, então, totalizando de mortes por dengue aqui no estado do Rio Grande do Sul, está em 26 só neste ano de 2023. Total de casos já, por enquanto, 13.419 confirmados da doença. Desses 13.419, 12.249 são autóctones. O que, que são casos autóctones? Quando o contágio aconteceu aqui mesmo dentro do Rio Grande do Sul. Os outros casos, pouco mais de 1.170 casos foram importados de outras localidades fora aqui do Rio Grande do Sul, ou de outros estados do Brasil, ou de países vizinhos, ou também de outros países fora aqui da nossa vizinhança. Lembrando, Gê, no ano passado, o Rio Grande do Sul registrou os maiores índices da doença em toda a série histórica. Nos 12 meses de 2022, no juntar de todos esses 12 meses, foram mais de 57 mil casos autóctones contraídos aqui dentro do Rio Grande do Sul e outros 11 mil casos importados. Foram 66 mortes em virtude da dengue no ano passado. Só agora, nesses 5 primeiros meses, a gente já está com um somatório de 26. Se a gente mantiver esses números, é bem provável que a gente, inclusive, alcance esse número de 2022, que foi o recorde durante toda a série histórica, durante toda essa série de monitoramento do comportamento da doença aqui no estado do Rio Grande do Sul. O país também observou no ano de 2022 recordes na série histórica, tanto do número de registros de casos de dengue, quanto também no número de mortes, e o Rio Grande do Sul também seguiu essa tendência no ano de 2022. Quais são os principais cuidados, já que a gente está sempre ressaltando aqui, não custa a gente repetir? Limpar as áreas internas e externas das residências, eliminar qualquer tipo de possibilidade de haver água parada em qualquer tipo de recipiente, porque isso impede a reprodução do mosquito. Quem é o mosquito que sempre transmite? É a fêmea. A fêmea é a que cuja picada acaba transmitindo o vírus. É o principal vetor da doença. E o uso de repelente também é fortemente recomendado para uma maior proteção individual contra o Aedes. Mas limpar a casa, limpar o pátio, enfim, eliminar qualquer tipo de possibilidade de manutenção ali de água parada é a melhor forma de combater o mosquito Aedes aegypti e espalhar esse tipo de comportamento para a vizinhança, para o bairro, porque isso elimina de vez. E quais são os principais sintomas? Febre alta, por volta ali de 39 a 40 graus, duração maior de 2 dias, dor na cabeça, no corpo, articulações, mal-estar geral, náusea, vômito, diarreia, ou até, nos casos mais graves, manchas vermelhas na pele que tenham ou não coceira. Procura o posto de saúde mais próximo da sua casa. Não vá direto à emergência, porque a gente está com esse problema de superlotação de emergências, né, Gil? Porque as pessoas não procuram onde deveria procurar inicialmente, que é o posto de saúde mais próximo da sua residência, que deveria ser a orientação geral. Então procura um diagnóstico ali com os doutores da sua região, eles vão te diagnosticar se é um caso de dengue ou não, Gil.
Muito bem, obrigado, Juan Romero, pela prestação de serviço, sempre pontuando muito bem aqui em relação a esses fatos, né? Importante a gente salientar, todo cuidado é pouco, tenho conversado direto com especialistas da área, Tani Ranieri, diretora aqui do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Kátia Favreto, né, que é enfermeira responsável pelas coordenações do próprio SEBS, e esses destaques a gente sempre reforça por aqui a importância, né? Todo cuidado é necessário e muita gente vai levando na brincadeira. Enquanto isso, vem a pergunta, mas tem vacina já disponível para dengue? Ainda não, em estudos, fui voluntário, inclusive. 2h58, temperatura em Porto Alegre em 17 graus, 8 décimos. O oferecimento do Bastidores do Poder, sempre de Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra, há 20 anos em Porto Alegre. Bastidores do Poder, que conta com a produção de Juan Romero, também no apoio da reportagem, e Vini Barassi na mesa de áudio e sonoplastia, portanto. E olha só, o especialista em direito esportivo, o jornalista Andrei Kampf, fez uma análise da crise de casas de apostas no futebol brasileiro. Jamil Weichel traz os detalhes na reportagem a partir de agora na Rádio Bandeirantes.
Nas últimas semanas, o futebol brasileiro tem sido manchete das páginas de reportagem policial por todo o país. Isso tem acontecido por conta da Operação Penalidade Máxima, que tem o objetivo de investigar a manipulação de resultados e ações indevidas no esporte. Os documentos da operação, coordenada pelo Ministério Público de Goiás, já citam 53 jogadores brasileiros envolvidos de alguma forma na investigação. Para André Kampf, jornalista e advogado especialista em direito esportivo, esses casos colocam em xeque a integridade do esporte.
Eu acho que a gente está passando por uma crise gigantesca no futebol. Atingiram em cheio o coração do esporte, que é a integridade esportiva. Por que a integridade é tão importante? Porque ela garante que o jogo seja do jeito que tem que ser, ou seja, decidido dentro de campo. É isso que alimenta a paixão do torcedor, é isso que faz com que a gente comente futebol antes da bola rolar, continue comentando depois da bola rolar. No momento que esse jogo é decidido, na calada da noite, em reuniões criminosas, com corrupção, aí a gente está atingindo em cheio a essência do jogo. Então isso é muito grave.
Outro ponto levantado pelo jornalista foi a importância do papel do governo federal para combater a crise de manipulação de resultados. Para ele, a demora para a implementação da regulamentação das casas de apostas causou prejuízo ao esporte brasileiro.
Eu acho que o papel do governo federal ele é fundamental. A gente tem uma lei que permitiu a aposta esportiva no Brasil, que é de 2018, o último ato do governo Temer. Essa lei entrou em vigor, então a aposta esportiva é legal no Brasil, mas com a condição de que em 2 anos era preciso regulamentar e fiscalizar a atividade. São quase 5 anos da promulgação da lei, 4 anos e meio, e ela ainda não foi regulamentada. Ontem se mandou o projeto para o presidente Lula. Isso trouxe, obviamente, prejuízos gigantes para o esporte, porque não há fiscalização da atividade.
A operação tem afetado inúmeros clubes tradicionais da elite do futebol, incluindo a dupla Grenal. Os atletas Natan do Grêmio e Maurício do Internacional foram citados pela investigação. Em notas oficiais, os dois clubes da capital repudiaram a manipulação de resultados e reafirmaram a confiança na inocência de seus jogadores.
Obrigado, Jamil Weichel. Agora eu vou trazer a pergunta para a nossa audiência aqui. Tem um debate muito interessante, né, a respeito sobre as casas de apostas no Brasil. Tem projetos aí de
inúmeros deputados sobre a legalização desse cenário. Eu, particularmente, acho que... Não sei se eu posso opinar em relação a esse fato por aqui, mas eu, particularmente, sou contra, né? Inclusive, sou até com uma hipocrisia da minha parte, porque eu já fiz algumas apostinhas online, né? Acabei ganhando um troquinho, né? Nada a ver com relação a esse tema específico de agora, que tem essa investigação séria, mas... Cara, assim como perdi, ganhei também, mas... Por mera curiosidade. De qualquer maneira, eu acho que não é algo válido e que... É para se ter cuidado, né? A casa de aposta, ela pode até não ser o grande culpado nesse ponto. Há quem diga que é a vítima, né? Já que é ela quem perde por conta desse esquema criminoso também. Mas isso eu deixo para vocês debaterem aqui e trazerem as suas opiniões. O meu ponto é, não deveria ter. E isso traz consequências como essa a partir de agora. O que pode vir a ser o maior escândalo da história do futebol brasileiro. Que já é uma vergonha, né? Passamos por um cenário onde viramos os ultrapassados. Há quem diga que não, mas que não é bem assim, mas de fato é. Hoje a gente depende do Vini Júnior e do Rodrigo. São os grandes destaques do futebol nacional no mundo. E que, inclusive, um deles, o Tite, acabou queimando na Copa, né? Contra a Croácia. Acabou... Dando uma de professor Pardal lá e, por consequência disso, caímos fora mais cedo, mas foi até melhor, evitando assim um massacre da Argentina na CM depois. O fato que temos aqui, a partir de agora, é que vai sair o maior escândalo. E eu fico curioso para saber quem será o jornalista responsável pelo grande papel dessa vez de colocar o esporte novamente no ponto, né, de momento. Que hoje é um debate. Plataforma de YouTube... Não tão sério assim. Há quem diga que é brincadeira, né? E eu concordo, em grande parte. Mas vem aí. Espero que surjam novos Rizex por aí para, assim como teve a descoberta da máfia do apito, essa máfia das apostas, como eu estou chamando, tenha um cenário com um desfecho em que, se tiver que parar o futebol brasileiro, pare. Mas que pelo menos todo mundo que está envolvido acabe pagando pelo que faz. Assim como o próprio Eduardo Bauerman, jogador aí, vai pagar, né? Imagina, ganhar 250 mil por mês e aí resolveu apostar, Vini Barassi, pra ganhar 50 mil. E saiu no preju, né? Porque tá devendo 800 mil pra um outro apostador, que teria até o ameaçado de morte também, né? Inclusive tem fotos de armas na galeria deste cidadão, né? Que é um criminoso. Esses caras por trás aí dessa manipulação dos atletas são os principais nomes, são os principais criminosos. E que precisam imediatamente de prisão. E esses jogadores também têm que ser punidos. Pena de 2 anos a 6 de reclusão, né? Se eu não estou enganado, peço aqui que me corrijam se eu estiver. Por favor, fiquem à vontade. Mas o fato é que tem muita gente a ser punida e que merecem ser. O Grêmio errou ontem em não ter preservado, entre aspas, o atleta Natan da partida contra o Palmeiras. Não preservou, foi um fiasco à parte, um 4-1, né? Daqui a pouco os guris atualizam aqui na nossa programação da Rádio Bandeirantes, a dupla do esporte. Mas o Inter preservou o Maurício. Preservou também de tomar um balaio do Atlético Paranaense, né? Como bem tomou em casa. Mas o Inter adotou a postura, foi atrás do atleta, colheu as provas, o atleta alega que não o fez. E pelo menos vale dar um voto de confiança, né? Estava citado. Reforço, estava citado. Mas o clube e o próprio jogador garantiram que não, então a gente vai ver até que se prove o contrário, né? E é isso. Muitos outros atletas, mais de 50, já se fala em 100, mais de 100, na verdade, sendo investigados, mas é um ponto, né? A gente vê um futebol sucateado, mas aí eu trarei outra pergunta para o nosso ouvinte e para nosso ouvinte. A gente tem um futebol de categorias de base e de séries com divisões inferiores aí onde há uma necessidade financeira muito grande. Por vezes esses caras ganham 100 pila. Para jogar um futebolzinho aí qualquer no final de semana e garantir um sustento. Ou um pouco mais, salário mínimo, vamos colocar assim. Há alguns locais aí que se ganha menos, né? É bem verdade pontuar. Mas imagina só, se vem uma oferta de um... Na verdade é de um vagabundo, né? Que nem esse desses apostadores criminosos por aí que vem, falam isso e aquilo no teu ouvido. Como é que a pessoa não vai ceder, né? Tem esse ponto também. Mas é uma pena também que aqueles outros que têm uma condição melhor acabem cedendo e, por vezes, estragando o sonho de muitos que querem chegar ali e não têm essa oportunidade. Bom, 2:06, temperatura em 17 graus 9 décimos. Vamos falar sobre um outro tópico que envolve o noticiário, só que aqui no Rio Grande do Sul, especificamente na Serra Gaúcha. O vereador Sandro Fantinel, senhor Juan Romero, tem um andamento lá em Caxias quanto a este vereador. Comissão que pede a cassação do mandato dele, pedindo a cassação, né, desse vereador que discursou contra os baianos em Caxias do Sul, lá na Serra Gaúcha. É, o fato que chegou agora, a comissão está analisando esse pedido e está na linha conosco a presidente desta comissão, a presidente lá na Câmara, a vereadora Tati Frizzo. Vereadora, uma boa tarde, obrigado por atender a equipe da Band, seja muito bem-vinda.
Obrigada, agradeço a oportunidade de falar sobre este processo importante, né, e sobre o que a comissão processante vem fazendo ao longo do tempo com relação à denúncia envolvendo o vereador Sandro Fantinel.
Vereadora, qual foi a fundamentação da comissão para recomendar essa cassação do mandato do vereador Sandro Fantinel, para recapitularmos aqui com a nossa audiência?
Bom, é referente às falas proferidas pelo vereador na tribuna da Câmara Municipal de Caxias do Sul a respeito da situação dos trabalhadores, né, mais de 200 trabalhadores encontrados em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves, e a gente identificou evidências, fatos que, na nossa avaliação, realmente comprovam a quebra de decoro parlamentar. Por isso, na data de hoje, foi protocolado o parecer, né, o parecer esse foi elaborado pelo colega vereador Edi Carlos.
Né? Sim. Alô, vereadora Tati.
Lembrando que este parecer ele é uma orientação. Cada vereador é livre para votar da maneira como compreender melhor.
Agora, vereadora Tatiane Frizzo, quais foram os argumentos apresentados pela defesa do vereador durante esse processo? Como é que foi esse cenário recebido pela comissão, principalmente pela senhora como presidente?
Bom, nós conduzimos 3 dias de entrevistas, né? A defesa elencou um total de 10 testemunhas para falar, né, a respeito do vereador e testemunhas abonatórias, né, que disseram que o vereador não tem condutas racistas, que o vereador jamais discriminou nenhuma pessoa. Algumas dessas testemunhas, inclusive, não chegaram a assistir a fala do vereador na íntegra, não tinham conhecimento, né, de toda a fala na íntegra. A nossa avaliação, e aqui é importante deixar claro, não é com relação à conduta do vereador, né, com a forma como ele lida na sua vida pessoal. A nossa avaliação ela é técnica referente às falas que foram proferidas e se enquadra ou não, né, na quebra de decoro parlamentar. Então, isso, de fato, foi o que fez com que o parecer se apontasse, né, para a cassação de mandato do vereador Sandro Fantinel.
Agora, vereadora Tatiane Frizzo, como é que a comissão está avaliando o impacto dessas declarações do Fantinel na imagem do próprio município de Caxias do Sul e da própria região também na Serra?
Bom, a gente entende que foi realmente uma fala muito infeliz e que colocou Caxias do Sul no cenário nacional, aliás, até internacional, com essa manchete que, de fato, não representa o pensamento do cidadão caxiense, da nossa comunidade. Muito pelo contrário, a gente sabe que Caxias do Sul, assim como tantas outras cidades, elas foram construídas pelas mãos de muitos imigrantes, né, de pessoas que deixaram de lado a sua terra, seus sonhos e vieram para cá construir e tornar essa região próspera. Então a gente entende que todos os imigrantes e que todos os brasileiros...
3 horas e 10 minutos.
Nós somos uma comunidade muito aberta, né? Então realmente... é uma pena que Caxias tenha sido notícia nacional em razão de uma situação como essa.
E aí eu aproveito para lhe perguntar o seguinte também, vereadora Frizzo, sobre o papel do Código de Ética do Legislativo, né, nesse tipo de caso. Como é que a senhora vê a maneira que ele deve ser aplicado em situações como essa? Houve uma quebra de decoro parlamentar muito forte, né, e bem como a senhora apontou, teve essa repercussão dentro do cenário nacional.
É, exatamente. Eu costumo dizer que, às vezes, nós, vereadores, a gente acaba não tendo, né, a noção do quanto as nossas falas, elas repercutem. E, às vezes, a gente pensa, fui lá, fiz uma fala e ninguém acompanha a TV Câmara, as pessoas não dão bola para a política, não. Mas eu sempre penso que nós, como parlamentares, a gente tem uma responsabilidade dobrada, porque eu não posso emitir apenas a minha opinião. Quando eu emito a minha opinião, na verdade, eu estou representando todas aquelas pessoas que, além de votarem em mim, me elegeram vereadora. Então, a responsabilidade da nossa fala, ela é enorme, porque ela alcança patamares, como nessa situação, que estão fora de controle, né? Então foi uma notícia que ganhou uma ampla repercussão e agora é claro que a gente fica, né, com essa situação de que Caxias acabou sendo manchete por uma notícia ruim, mas a gente sabe que essa não é a realidade do nosso povo, do nosso dia a dia, da nossa comunidade, mas sim a responsabilidade sobre as nossas falas é enorme e cada vez mais os parlamentares precisam estar atentos àquilo que falam.
Vamos lá, vereadora, a gente teve a recomendação agora da perda do mandado do político na Câmara Municipal, a gente tem todos os próximos passos a serem definidos e temos essa votação. O que, que a senhora espera, né, até mesmo da própria votação dos demais vereadores da Câmara em relação ao parecer da comissão?
Bom, a gente ainda não tem certeza com relação à data da votação, né? A princípio, parece que será terça-feira, então os vereadores já têm, né? Todos os vereadores e assessores da casa já têm acesso ao parecer na íntegra. O documento é público, né? Está protocolado aqui na Câmara de Vereadores. A gente espera que os vereadores se apropriem da matéria, né? Leiam com atenção tudo que foi elencado. E claro, a gente sabe, né, que o parecer é técnico e agora entrarão questões políticas e de mérito. E cada vereador terá que justificar o seu voto perante a comunidade, né? Então, como eu sempre costumo dizer, cada um com as suas responsabilidades.
Vereadora, qual é o legado que a senhora espera que a comissão possa deixar para o município e até mesmo para a própria região com a condição desse processo?
Bom, eu acredito que o legado que essa comissão processante ela deixa é, primeiro, um reconhecimento a todos os servidores da Câmara Municipal de Caxias do Sul, que fizeram um trabalho incrível para subsidiar os vereadores, aos assessores, né, dos vereadores que integram a comissão processante. E com certeza eu acho que fica essa mensagem, esse aprendizado de que sim, os discursos eles têm força, os discursos eles fazem com que as pessoas adotem ou não adotem certas posturas e a gente precisa ter muita responsabilidade sobre aquilo que é falado, sob pena sim de responder a respeito dessas falas.
Perfeito. Além da cassação do vereador, do mandato do vereador Fantinel, alguma outra medida, na sua visão, pode ser tomada para prevenir até mesmo esse tipo de ação dentro da Câmara, vereadora Tati Frizzo?
Olha, eu acredito que com essa situação, infelizmente, às vezes a gente falha na prevenção, então quando algo acontece, ele serve de exemplo, né? Eu acredito que as pessoas estarão bem mais atentas aos seus discursos depois dessa situação, justamente em decorrência do quanto isso pode ter gravidade, o quanto pode ofender, né, e até deixar a imagem da cidade prejudicada. Então, acredito que serve como uma lição para todos nós, né? Todos nós somos pessoas, figuras públicas e que tem essa grande responsabilidade.
Muito bem. Vereadora Tatiane Frizzo, do PSDB, vereadora de Caxias do Sul, presidente da comissão processante que analisa, né, justamente essa cassação, possível cassação de Sandro Fantinel, vereador atualmente sem partido no município de Caxias. Vereadora, muito obrigado por participar aqui do programa Bastidores do Poder. Deixei de lhe questionar sobre algum outro ponto importante que a senhora considere?
Não, só para esclarecer então para o nosso ouvinte que para o vereador ser cassado é necessário 2/3 dos votos a favor do parecer, e isso hoje, né, dentro da Câmara de Caxias, seriam 16 votos, num total de 23 vereadores, lembrando que o presidente da Câmara também votará.
Perfeito. Vereadora, grande abraço, parabéns pelo trabalho, e espero um desfecho positivo quanto a esse cenário também. Grande abraço.
Abraço, tchau, tchau.
Tchau, tchau. 3 horas 15 minutos, temperatura em Porto Alegre neste momento em 18 graus. Vamos ao esporte.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
Atualizações chegam a partir de agora. O Grêmio que foi atropelado no Allianz Parque. Chocolate, né? Renato Portaluppi achou que combateria os estudos de Abel Ferreira com o caos e a ignorância. Acabou sendo atropelado. 4-1 e o Matheus Dávila traz um resumo pra gente do dia do Grêmio.
Depois da derrota para a equipe do Palmeiras em São Paulo, o Grêmio voltou aos trabalhos no CT Presidente Luiz Carvalho. A expectativa é que no próximo jogo contra o Fortaleza, Renato ganhe o reforço de PP, que treinou no CT nesta data. Acabou participando, né? Foi uma movimentação mais fraca lá nesta quinta-feira, eu estive acompanhando, mas a perspectiva é que ele possa pelo menos ficar no banco de reservas para o enfrentamento contra o Fortaleza domingo aqui em Porto Alegre. Importante dizer que Além de Pepe, volta a ficar à disposição o Kahneman e também o Luizito Soares. São as novidades para esse jogo marcado para domingo aqui em Porto Alegre. Com as informações do Grêmio, Matheus Dávila.
Obrigado, Dávila. Agora o Internacional, que também foi massacrado, só que no Beira-Rio. Lucas Dias conta pra gente os destaques.
O Internacional se reapresentou na manhã desta quinta-feira no CT Parque Gigante após a derrota por 2-0 contra o Atlético Paranaense na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado já tem que virar a chave e pensar na sequência de 4 partidas jogando fora do seu estádio, fora do Beira-Rio. A primeira será no próximo sábado, em Belo Horizonte, contra a equipe do Atlético Mineiro no estádio do Mineirão. O técnico Mano Menezes tem problemas. Johnny ainda se recupera de trauma no quadril. Gustavo Campagnaro ainda se recupera de lesão na posterior da coxa direita. Alemão e Jandir serão as grandes novidades do técnico para essa partida, ele que deverá poupar jogadores pensando nesta sequência de 4 partidas fora do Beira-Rio. O problema do Inter na temporada é a preparação física e há uma possibilidade no bastidor do Internacional de uma mudança. Giancarlo Lourenço, o preparador físico atual do Internacional, pode ser desligado do cargo. Flávio de Oliveira, que estava no time vice-campeão brasileiro em 2022 e que foi desligado recentemente do Corinthians, é o grande nome da vez e há uma possibilidade de mudança. Colorado ainda trabalha amanhã, antes da viagem para Belo Horizonte, para o jogo contra o Atlético Mineiro, o primeiro dessa sequência de 4 partidas longe do Beira-Rio, que ainda tem na outra quarta-feira uma partida contra o América Mineiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
13:18, obrigado Lucas Dias, obrigado Dávila. Rápido intervalo, na sequência retornamos.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Com Jean Costa. Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação publicou o Regulamento Geral da 46ª Expo Inter, que ocorrerá tradicionalmente no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, entre 26 de agosto e 3 de setembro. No documento consta a tabela de preços de ingressos ao parque, que não sofrerá reajuste. Os ingressos custarão R$ 16,00 a entrada inteira e R$ 8,00 a meia entrada. Crianças de até 6 anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, têm entrada gratuita. Idosos com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência pagam meio ingresso. O estacionamento para visitantes custará R$ 40,00. A tabela de preços, que será praticada para ocupação das áreas do PEAB durante a feira, também foi divulgada e acordada pela comissão. O regulamento também traz informações sobre o início da montagem dos estandes no parque, assim como a desmontagem, credenciamento e normas gerais do serviço.
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Para quem precisa de veículos para demandas pontuais, a City Car Aluguel apresenta o Plano Mensalista para pessoas e empresas. No Plano Mensalista City Car, você aluga só nos meses que for usar. A City Car Aluguel tem veículos à pronta entrega com condições muito especiais. São especiais mesmo. Experimente alugar com a City Car, uma empresa do Grupo Esponqueado. City Car Aluguel, uma locadora feita de carros e pessoas. Pesquise por City Car Aluguel.
Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota e eu vou dar uma dica para quem não aguenta mais os maus odores nos pés ao final do dia. Utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias: mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu uso e recomendo.
O Senge convida. Já estão abertas as inscrições para a nova edição dos painéis da engenharia. Participe deste evento gratuito, presencial e aberto a todos, que traz para o Senge a palestra Relações de Trabalho e o Sistema Sindical, com o sociólogo Clemente Gans Lúcio, coordenador do Grupo de Trabalho da Equipe de Transição do Governo Lula-Alckmin. Dia 18, quinta-feira, no auditório do Senge, a partir das 14h30. Acesse o portal e garanta sua inscrição. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
A abertura de novos cursos de medicina voltou a ser autorizado no país, o que estava proibido desde 2018. O Rio Grande do Sul não precisa de mais faculdades, mas sim de boas faculdades que formem excelentes médicos. É preciso que sejam criados critérios objetivos e rigorosos para garantir a qualidade do ensino. O CREMERS seguirá atuando firmemente para combater o crescente número de vagas e valorizar o exercício da boa medicina.
O futuro sobre duas rodas é na Suzuki Sun Motors. Conheça a marca Zonts, tecnologia avançada, alta durabilidade e cuidados com o meio ambiente. Vá até uma loja e viva essa experiência. Avenida Ipiranga 8049 ou Avenida Ceará 370. Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Jean Costa.
Está de volta, 3h23, temperatura em 18 graus em Porto Alegre neste momento. Bastidores do Poder conta sempre com o oferecimento de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra há 20 anos em Porto Alegre. Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. 13h23, a hora certa para Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. E claro, na parceria da Durg Sindical com a Cressol, o cooperado encontra as menores taxas e melhores condições de crédito e financiamento. Você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos. Com esta parceria, você se torna um agente financeiro e contribui com o desenvolvimento local e regional. Informações, acesse adurgs.org.br. E o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron, falou sobre as reduções dos índices de violência aqui no estado. O Jamil Weichel foi acompanhar.
O mês de abril registrou quedas históricas nos indicadores de violência no estado, segundo um novo balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública nesta terça-feira. Um dos números que mais chama a atenção é a queda nos indicadores de feminicídio, que diminuiu 50% em relação ao mês passado. Apesar disso, os casos de violência doméstica aumentaram. O secretário estadual de Segurança Pública, Sandro Caron, comentou sobre o assunto, destacando as dificuldades de combater esse tipo de violência e a preocupação com a subnotificação de casos.
A estatística desse mês, houve um aumento de ocorrências de violência doméstica, mas uma redução de feminicídios. E isso está exatamente dentro da nossa estratégia, porque desde janeiro nós estamos com várias campanhas estimulando as mulheres vítimas de violência doméstica a fazerem os boletins de ocorrência. Então, como havia muita subnotificação em casos de violência doméstica, acabávamos não tendo conhecimento e, consequentemente, não atuando e aquilo evoluindo para um feminicídio.
Conforme o secretário, a baixa nos números de roubos de veículos e pedestres vem se apresentando como uma surpresa nos indicadores. Caron destacou a importância de combater esse tipo de crime e a necessidade de manter esses indicadores em baixa.
Aqui na segurança pública, a gente dá o mesmo nível de atenção para combate aos homicídios e também combate aos roubos de pedestres e roubos de veículos. São crimes que acabam tirando muito a sensação de segurança da população. Então nós tivemos essa redução recorde em Porto Alegre, é o menor número desde 2002. Tivemos redução nos roubos no transporte coletivo, nos roubos a pedestre, reduções em Porto Alegre, reduções também em todo o Rio Grande do Sul. Mas é aquilo, polícia exige ações permanentes.
Segundo Caron, a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul está tratando diretamente com o governador a retirada da Brigada Militar da segurança do Presídio Central de Porto Alegre. A BM comanda a instituição de forma provisória há 27 anos e a medida irá reforçar o policiamento da capital e cidades do interior.
Obrigado, Jamil. Vamos mudar de assunto rapidamente, falar sobre agronegócio, a própria agricultura gaúcha. Tem um levantamento, um estudo da Confederação Nacional dos Municípios apontando que em uma década o clima causou prejuízos de mais de 44 bilhões de reais na agricultura aqui do estado. Para falar comigo a respeito do tema, está na linha já o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz. Antônio, uma boa tarde, bem-vindo aqui à programação do Bastidores do Poder. Eu queria sua análise nesse primeiro momento a respeito dessa magnitude dos prejuízos causados por esses extremos climáticos, né? A gente fala sobre a seca, mas também tem o período onde tem uma chuva mais extensa também e que afeta essa produção agropecuária brasileira nos últimos anos. Queria sua avaliação. Mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, um prazer estar contigo, com todos os ouvintes do Bastidores do Poder. Às vezes a gente se depara com o número, né? E nos causa estupefação, como obviamente esse número tem que estar causando. Só que o número, na verdade, e eu não estou dizendo que esse estudo está errado, tá? Às vezes o que muda é a metodologia, mas nós costumamos perder isso numa única estiagem. E nos últimos 10 anos nós tivemos 3. Então seguramente o número, por incrível que pareça, é maior que esse, e significativamente maior que esse. E nós devemos fazer uma reflexão. Esse número, antes de qualquer coisa, antes de discutir questões metodológicas, porque elas são irrelevantes neste momento. Porque este número, por si só, ele deveria nos chocar.
Sim.
Ele deveria nos escandalizar. Porque, veja, nós somos um país pobre. O Brasil é um país pobre. Mas não, Antônio, nós temos matas, não sei, tá, quanto é que esse negócio vale? Quanto é que isso melhora a minha vida, a tua vida, a vida das pessoas? Estou falando do ponto de vista financeiro, quanto vale?
Pois é.
Então, do ponto de vista financeiro, nós somos pobres, pobres, pobres. Recém agora, estava passando uma matéria sobre uma violência que melhorou muito no estado do Rio Grande do Sul, de acordo com os números, melhorou muito, é a dúvida, mas ainda nós temos números de país violento, nós somos um país violento. Agora no final de semana tem Dia das Mães, muitos dos ouvintes que estão nos ouvindo agora vão pegar estradas para visitar seus familiares no interior e vão pegar péssimas estradas, pistas simples. Isto é coisa de país pobre. País pobre tem pista simples. País pobre tem pista simples esburacada. Vocês nos noticiam, eu ouvia no programa da manhã, não me lembro exatamente que dia era da semana passada, mas na semana passada vocês fizeram uma matéria sobre o problema, a preocupação com a superlotação dos hospitais. Superlotação de hospital e deixar uma pessoa em cima de uma cadeira, 6 horas, 8 horas, 24 horas, esperando para ser visto, e depois mais uns 2 dias, 3 dias, para ir para um quarto, para um leito, no momento de maior fragilidade do ser humano, que é no momento quando falta a saúde, que é um momento de dor, um momento de incômodo, um momento de desconforto total e de angústia, ansiedade para o doente, para seus familiares.
Sim.
Isto é coisa de país pobre. País pobre passa com isso. E aí nós botamos 40 e tantos bilhões fora porque nós não fazemos reservação de água aqui no estado. Porque não pode. Não pode, porque a legislação não permite. Ah, não, nós não podemos, não, nós não podemos interferir numa área de preservação permanente.
Sim.
Ah, não, Europa pode, Estados Unidos pode, Austrália pode, o mundo inteiro pode, o mundo inteiro desenvolvido pode, mas nós não podemos, nós não podemos, nós não podemos, não, não podemos conceder nada para o meio ambiente, nada, nada, nada. Europa está lá, está queimando carvão, Europa está queimando carvão. Lá no Canadá, nesse momento, está tendo incêndios escandalosos, mas não, é só a Amazônia que queima. Lá na Califórnia, tudo pega. Na Espanha está tendo incêndios horrorosos, mas é só. Não, mas aqui a gente não pode. A gente não pode fazer uma reservação de água para poder fazer uma produção com maior percentual de área irrigada. Não, a gente não pode.
Agora, Antônio, como é que o senhor vê essa necessidade de investimentos em tecnologia e também nessa inovação para tornar a agricultura, digamos, mais resiliente a essas condições climáticas também? E que tipos de medidas poderiam ser adotadas de maneira imediata, justamente para minimizar esses efeitos das secas, né? Especialmente até mesmo das próprias chuvas no futuro, quando houver em casos de excessividade, né?
Sim, agora em seguida nós vamos começar a ter enchentes, né? Em seguida nós vamos começar a ter enchentes. E nós vínhamos de seca. Pô, será que nós, como ser humano, não conseguimos, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Sul, ter um sistema que nós possamos diminuir as enchentes no inverno e ter água disponível para a agricultura no verão? Será que não é possível fazer isso? Lá na Arábia Saudita está se plantando grãos. Na Arábia Saudita, no deserto, Israel, essas tecnologias, todas nós temos aqui. Todas. Não tem nada que eles tenham lá que a gente não tenha ou não possa ter aqui. Só que se não há um pouquinho de bom senso do ponto de vista da legislação e da interpretação da legislação, nós não vamos avançar. Nós vamos continuar morrendo como moscas no trânsito, sofrendo violência por falta de segurança, tendo finais de vida indignos nos hospitais, porque a riqueza que nós somos capazes de gerar, nós não a geramos, nós botamos ela fora, no lixo, porque vemos as plantas morrerem por falta de água, porque algumas pessoas, um percentual diminutíssimo da sociedade, mas com poder, entende que dane-se, que assim seja, nós não pode mexer numa área de preservação permanente e ponto final.
Sim. Sim. Agora, Antônio, dois tópicos que eu quero trazer aqui contigo antes de finalizar a entrevista é como é que o senhor tem visto também essa importância da cooperação entre setores público e privado na adoção de medidas para tentar minimizar efeitos, né, desses extremos climáticos na agricultura. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto agora já entrando um pouco mais em um campo econômico, de que maneira o senhor acha que se há algum tipo de interferência na adoção de medidas justamente para minimizar esses efeitos, né, dos extremos climáticos? E qual seria a alternativa ideal para sair desse primeiro ponto, para amenizar esse prejuízo que a gente vem registrando ao longo desses últimos anos, especialmente desta década?
Bom, primeiro na questão da colaboração público-privado. Tá? O mundo privado está disposto a fazer todos os investimentos que forem necessários para que se possa minimizar o problema. Não tem mesmo problema do lado privado. Não tem. É só ver o quanto os produtores investem numa Expo Direto, numa Expo Inter, que dá bem para ver que esse não é o problema. O problema é uma questão de burocracia. De burocracia e de entendimento da burocracia. E aqui eu até quero deixar muito claro uma posição. O governo do estado do Rio Grande do Sul tem tentado avançar muito e nós temos que fazer esse reconhecimento. O estado do Rio Grande do Sul, nos últimos anos, tem tentado fazer esse avanço. O governo do estado, através da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria da Agricultura, da Casa Civil, do próprio governador, existem sim movimentos muito positivos neste sentido. Mas algumas coisas são legislação federal, outras coisas são de interpretação da legislação, então, e também tem aquela questão que sim, esta impregnada no governo do estado, que tudo para fazer no Brasil é muito devagar. Tudo é muito lento. passa, aqui as coisas não levam anos, elas levam gerações para mudar. Só que isso são luxos que países ricos podem se dar. Nós não temos esse tempo, né? Aqui, o bem mais precioso, o que mais tem valor é tempo. E nós desperdiçamos muito. As pessoas, às vezes, até querem fazer as coisas, mas elas não conseguem, dada a quantidade de chicanas, a quantidade de burocracia que nós auto-impusemos. Aqui falar, por exemplo, de autolicenciamento é um escândalo. Meu Deus do céu, autolicenciamento tem que ser o óbvio. Tem que ser o óbvio. Se a pessoa faz errado, é bom que ela seja punida, que ela seja processada, presa, sei lá o que vai fazer com a criatura. Agora, não parte do pressuposto que todo mundo é bandido. E aí trava uma economia inteira, um setor inteiro, um país inteiro, por causa da... São coisas que para nós aqui são tabus. Por exemplo, toda vez que se tenta fazer um autolicenciamento, e o governo do estado tem feito muitas coisas nesse sentido, nós vemos até mesmo o posicionamento, até acompanhamos pela imprensa as reações, como se fosse assim um horror. Tá, mas e o custo de não se fazer um licenciamento? Aí eu tenho que aparelhar um estado inteiro com zilhões de gente para fazer, para preencher, para carimbar e assinar, é para isso? Então, desse modo, te respondo a primeira parte. A segunda parte, que diz respeito ao que precisa ser feito, nós precisamos melhorar a nossa capacidade de reservar água para ser usada quando falta.
Perfeito.
É isto que a gente precisa. Lógico que outras medidas também precisam ser feitas e estão sendo feitas, com melhorias no solo, melhorando a capacidade de absorção de umidade, etc. Mas isso ninguém no mundo faz melhor do que o Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul nós fomos e somos pioneiros. Agora, tem que fazer, tem que poder guardar água. A água doce no mundo é um bem super escasso, super escasso. A maior parte está nas geleiras, no subsolo. A água que realmente está disponível na superfície para ser usada é menos de 1%. Nós queremos só aumentar esse percentual. Ou seja, todo mundo reclama que nós temos pouca água doce disponível, a gente quer aumentar e não consegue.
Perfeito. Conversei aqui com o economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado, Farsul, Antônio da Luz. Antônio, muito obrigado por atender a equipe da Band. Parabéns pelo trabalho e até o próximo contato.
Até, um abraço.
Grande abraço. 3 horas 38 minutos. Vamos atualizar o trânsito.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Janaína Juruá.
Lute e coopere por um novo sistema financeiro. Com a Durg Sindical e a Cressol, você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos. Mais informações, acesse adurgs.org.br. Boa tarde, Jean. Boa tarde a todos que nos acompanham no Bastidores do Poder. Tô chegando com alerta para acidente, apenas com danos materiais no bairro Rio Branco. Dois carros bateram na rua Felipe Camarão, quase na Castro Alves. Fica o alerta, tem um pouco de lentidão para o condutor que segue pelas imediações. Destaque também para caminhão em pane mecânica, tá causando bloqueio parcial da faixa do meio na Avenida Oscar Pereira, pouco antes da Aparício Borges. Atrapalha o fluxo para quem transita em direção à Zona Sul, movimento alimentação um pouco mais pesada agora. Lute e coopere por um novo sistema financeiro. Com a Durg Sindical e a Cressol, você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos. Mais informações, acesse adurgs.org.br. Jean.
Obrigado, Janaína. 13h39, 18 graus é a temperatura de momento. Em seguidinha por aqui, a gente retorna com outros espaços do Bastidores do Poder. Ah, agora sim, vamos à linha internacional. É uma trilha, né? É uma belezinha. Nosso enviado especial para os Estados Unidos, olha só que maravilha. Nada mais, nada menos que Sérgio Stock. Hoje eu estou substituindo o Macalós por aqui, o Sérgio... Neste momento, imagino eu que por lá esteja uma temperatura um pouco mais agradável do que aqui em Porto Alegre. Aqui, na capital, 18 graus. Sérgio, uma boa tarde pra ti, bem-vindo aqui ao Bastidores. Como é que tá a temperatura e por onde é que tu anda agora aí em Nova York?
Tá
3h40, 18 graus é a temperatura de momento. Sérgio Stock, sem sinal por enquanto, mas daqui a pouquinho. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, na sequência o Bastidores do Poder retorna com o nosso enviado especial.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Com Jean Costa.
Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, WhatsApp 99558-6540.
Vem que tem Chevrolet, vem que tem juros zero na Esponqueado, a revenda que não perde negócio. Onix, o carro com o melhor valor de revenda, com juros zero. Onix Plus, o sedã com nota máxima em segurança, com juros zero. Equinox Turbo Premier 2023, com bônus de 10 mil e juros zero em 18 meses. E ainda Tracker Turbo, em várias versões, com juros zero. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Para sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. Nós, da CDL Porto Alegre, somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados. CDL Porto Alegre, sempre em movimento.
Nenhum dia é igual ao outro. Nem toda expectativa combina com a realidade. A vida provoca escolhas, muda de fase, surpreende. E se a gente acreditar que fica tudo bem? Fica tudo bem quando cuidamos e somos cuidados. Bem que podia virar um mantra. Fica tudo bem. Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que...
Fica tudo bem. Fica, fica, fica tudo bem.
Panvel. Bem você. Você bem.
Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre. A FAC Materiais de Construção tem o compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br.
Dia das Mães está chegando. Comemore essa data com o melhor abraço do mundo. Dê à tua mãe tudo o que ela merece. O Cindy Lojas Porto Alegre te ajuda a escolher presentes cheios de amor nas nossas lojas associadas. Todo esse carinho pode ser medido. Aproveite e faça um infográfico com a história de afeto entre você e sua mãe. Saiba mais em cindylojaspoa.com.br. Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
A nova F-150 chegou na Super Auto BR Ford. Nesta quarta-feira, dia 10, a partir das 17 horas e 30 minutos, estamos esperando você com um delicioso coquetel de lançamento. Você é nosso convidado para vir conhecer a maior picape do mundo. Avenida Senador Tarso Dutra, 399. A picape símbolo da família Raça Forte agora na Super Auto BR Ford. Super Auto BR, única concessionária Ford em Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas.
Educação transforma vidas. Educação acelera o desenvolvimento. Educação abre portas. Com a educação, o futuro chega antes. O movimento pela educação está envolvendo os gaúchos em um grande debate para melhorar a qualidade do ensino. No último dia 28 de abril, estivemos em Marau e foi um sucesso. Participe da próxima edição, dia 26 de maio, às 9 horas, em Restinga Seca, na Faculdade Antônio Meneghetti. Assembleia Legislativa. Educação para o desenvolvimento.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
Com Jean Costa.
Agora sim. Devidamente conectado, Sérgio Stock, diretamente dos Estados Unidos, nosso enviado especial. Sérgio, Aqui em Porto Alegre, 18 graus é a temperatura de momento. Clima não muito agradável para alguns, mas imagino que por aí esteja mais confortável. E por onde é que tu anda agora, Sérgio? Uma boa tarde.
Boa tarde, Jean. Boa tarde aos ouvintes do Bastidores do Poder. Eu estou neste momento na 9ª Avenida, quase na esquina com a Rua 16 Oeste, na frente da empresa Google. A temperatura aqui está 25 graus, é um dia ensolarado. É um pouquinho de nebulosidade, mas é um dia bastante quente, porque aqui está na primavera, quase nas portas do verão. Seguidinha será verão no Hemisfério Norte. É um dia até bastante quente, tem uma previsão de muito calor, amanhã inclusive, e há uma possibilidade de chuva aqui no sábado, o dia que a gente retorna ao Brasil. Certo. Eu estou aqui neste ponto porque, neste momento, o governador Eduardo Leite e a comitiva do governo gaúcho, secretários e deputados estaduais que o acompanham, estão fazendo uma imersão no Google para conhecer o que a empresa tem a oferecer em sistemas de gestão, em inteligência artificial, tudo que a gente, especialmente na área da educação, que o Google é bastante forte, e que pode se tornar parceria com o Rio Grande do Sul. Esse encontro, essa imersão, não foi permitido o nosso acesso, nós estamos só aguardando a saída da comitiva, que será no final da tarde, aqui por volta de 5, 6 horas da tarde, quando termina esse encontro, e aí poderemos ter algumas informações sobre o que o governador e os integrantes da comitiva viram na empresa. Pela manhã, Eduardo Leite participou do 16º evento de investimento do Itaú e o braço de investimento do Itaú, BBA, que já é um investimento tradicional no mercado financeiro, reúne CEOs das maiores empresas, investidores do mundo inteiro que estão em Nova York discutindo oportunidades espalhadas por todo o planeta. E o Brasil, evidentemente, está aqui, em especial o Rio Grande do Sul, representado pelo governador Eduardo Leite. Ele fez uma apresentação das potencialidades do Estado, destacou bastante as reformas efetuadas no primeiro mandato, a qualidade da mão de obra, a qualidade, a diversidade econômica do Rio Grande do Sul, todas as potencialidades com o objetivo de atrair investimento. E falou com a gente na saída, conversou conosco, para dizer que o Rio Grande do Sul está se apresentando como uma região importante para obter investimentos, e que os investidores internacionais veem o Brasil com grande potencial. Um outro tema que foi tratado aqui também, de respeito a uma questão local, doméstica nossa, aí, que preocupa bastante, que é a situação do IP Saúde. O líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Frederico Antunes, anunciou que na próxima terça-feira deverá ocorrer a reunião entre a liderança do governo na Assembleia, as lideranças partidárias e o Executivo para apresentação das propostas que os deputados levantaram para o projeto de recuperação do IP. Vamos ouvir o que disse o deputado Frederico Antunes.
A Casa Civil está comandando esse processo de diálogo com as bancadas, com as entidades. Recebemos praticamente todas as bancadas e várias entidades. Isso está sendo compilado agora pelos técnicos, tanto do IP como também da Casa Civil e outros órgãos de governo. E no retorno, o governador pretende fazer um encontro com os líderes, provavelmente na terça-feira final do dia, para conversar com eles. É um diálogo permanente, aberto, com o Parlamento, independentemente se bancada de oposição, situação, centro, etc. e tal, independente. E a gente espera, desta vez, ter, como das outras vezes, a possibilidade de expressarmos aquilo que é fundamental ser feito para um órgão importantíssimo do governo, que é o IP Saúde.
Aí está a palavra do líder do governo na Assembleia. Junto com ele estava também, está acompanhando a comitiva aqui, o chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, que comentou esse mesmo assunto sobre a visão, a partir da visão do governo. Vamos ouvir.
Foram duas semanas intensas de muito diálogo com todas as partes envolvidas, aqueles interessados por serem prestadores, aqueles por serem usuários e também a sociedade representada com os parlamentares. Nessa última semana, estamos em Nova York, mas não distantes deste desafio. Né? Estamos em diálogo permanente com a equipe técnica que vem fazendo as projeções. E estamos trabalhando para identificar qual é o ponto de equilíbrio para encaminhar a Assembleia Legislativa. Essa reunião, possivelmente na terça-feira, com os líderes das bancadas da base do governo, será importante para que nós possamos delinear ali, naquele momento, todo o esforço esforço que o Estado tem feito, que o governo do Estado tem feito para identificar este ponto de equilíbrio. Não há soluções fáceis para problemas complexos como esse do IP. Não há acreditar que as dívidas que o IP possui hoje, que são receitas extraordinárias, seriam suficientes para corrigir o seu déficit que permanecerá ao longo dos anos.
Aí está então a palavra do chefe da Casa Civil, Arthur Demos, e é um tema que a gente vai ir acompanhando aí no noticiário local. E como ele disse, né, estamos em Nova York, mas evidentemente que acompanhando tudo que acontece em Porto Alegre. E esse assunto deverá ganhar fôlego na semana que vem, a se confirmar essa reunião entre os deputados e o governo do Estado. Essas são as informações aqui de Nova York, acompanhando a missão do governo gaúcho nessa peregrinação de uma semana em busca de inovação, tecnologia, novos negócios, investimentos, todo esse ecossistema aí que interessa ao Rio Grande do Sul e ao Brasil. Jean, tudo com você. Um abraço, uma boa tarde.
Grande abraço, Sérgio. Volta amanhã na nossa programação. Sérgio Stock, direto de Nova York, cobrindo a agenda do governo do Rio Grande do Sul. E olha, novos investimentos, quem sabe aí outras novidades ao longo da programação, tudo com o Sérgio fazendo essa excelente cobertura, né? E olha só, 13h52, temperatura de momento em 18 graus aqui em Porto Alegre. Notícia que chega agora, a Procuradoria-Geral da República se manifestou hoje a favor da manutenção do resultado obtido no júri da Boate Kiss, ocorrido em dezembro de 2021, e que condenou os quatro réus, na época, apenas de 18 a 22 anos e 6 meses de prisão. Parecer assinado pela Subprocuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que é um recurso justamente que tramita no Superior Tribunal de Justiça, o STF. Há um segundo recurso, porém, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Aliás, eu disse STF, não, é STJ. E o Supremo Tribunal Federal, o STF. Agora sim. Na prática, de acordo com a procuradora, é de que as nulidades apontadas pelas defesas não ocorreram e que o primeiro júri deve ser válido. Portanto, agora o parecer fica disponível para as partes do processo e a decisão ficará a cargo dos ministros da sexta turma do STJ em uma data ainda não marcada. O recurso especial que foi encaminhado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul busca derrubar a decisão do Tribunal de Justiça que anulou o júri em agosto do ano passado. As defesas dos réus apontaram, como eu disse anteriormente, nulidades. Estas na formação do corpo de jurados, em uma reunião do juiz com os jurados e também na formulação de quesitos a serem respondidos. Ainda tem pano para manga, mas claro, a gente reforça a cobertura sobre tudo que envolve ainda o julgamento, o pós-julgamento da Boate Kiss aqui na Rádio Bandeirantes. Ainda rapidinho, na reta final aqui do Bastidores do Poder, o Ministério Público do Trabalho firmou um acordo com a empresa BASP de 9 milhões de reais no caso dos trabalhadores em situação semelhante à escravidão e urbana, né, Juan Romero? Tem o destaque aí rapidinho?
Exatamente, esse termo de ajustamento de conduta assinado foi homologado já pela Justiça. A BASF, inclusive, emitiu uma nota citando que afirma que tem algumas exigências de contratação de alguns fornecedores e subcontratados, que são aquelas pessoas basicamente terceirizadas, que incluem respeito à legislação trabalhista e também aos direitos humanos. A empresa reforça que revisa os processos visando aprimorar as condições de trabalho, de segurança e de bem-estar de trabalhadores. O que esse acordo está prevendo, Gia? O pagamento, num prazo de 60 dias úteis, de um valor de R$ 23.529,41 a cada um dos 85 trabalhadores. É um valor que corresponde a danos morais individuais, que no total dá R$ 2 milhões. A BASF também se comprometeu a investir um valor de R$ 6,5 milhões em projetos sociais voltados à erradicação do trabalho em condições degradantes, ou seja, quase análogas à escravidão, isso na região da fronteira oeste aqui do estado do Rio Grande do Sul. E o restante do valor acordado, R$ 500 mil, vai ser usado na compra de uma caminhonete que vai estar à disposição da Gerência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego lá da região da Fronteira Oeste. O Ministério Público do Trabalho também citou que a empresa assumiu a obrigação de proibir que empresas terceirizadas que são contratadas por ela empreguem menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre, ou também adolescentes menores de 16 anos, claro que com a exceção da categoria de aprendiz, que é válida a partir dos 14 anos. Lembrando, Jean, entre os 85 resgatados, 11 pessoas eram adolescentes com idades entre 14 e 17 anos que estavam submetidas a essas condições de trabalho semelhantes à escravidão. A multa em caso de descumprimento dessas cláusulas é definida por item descumprido, com um acréscimo que pode chegar a pelo menos R$10 mil por trabalhador prejudicado, Jean.
Muito bem, obrigado, Juan Romero. Volta ao longo da programação. Não há tempo para mais nada, Vinícius Barassi. Tchau, muito obrigado. Juan, muito obrigado também. Eu volto em algum momento, mas volto. Fiquem bem. Beijo no coração de todos. Tchau.